De volta aqui com o CBN Campinas, estamos com o News Truck da CBN em Vinhedo, isso na Praça Santana, já é uma coisa que está se tornando uma coisa rotineira, né, da CBN, que o pessoal conversando aqui na praça, e sempre com o calor aqui do pessoal de Vinhedo, que eu estou recebendo aqui nos estúdios da CBN Campinas, o diretor de comunicação da Prefeitura de Vinhedo, Eduardo Gurian. A primeira vez que a gente conversa, né? Então, assim, conversa é sempre aqui nos bastidores, né, Gurian? Mas agora uma entrevista. Uma honra agora receber aqui como entrevistado Eduardo Gurian, diretor de comunicação da Prefeitura. Muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia. Muito obrigado. É uma honra ter vocês aqui em Vinhedo, nossa cidade. Rádio CBN, que é a rádio mais ouvida aqui em Vinhedo. Também gostaria de registrar um abraço aqui para o meu amigo Marco Maciarelli, Paul Girard, e meu amigo vereador Nil Ramos, que também está aqui prestigiando também. Enfim, é muito importante para a gente a presença da Rádio CBN, uma rádio de credibilidade, que acompanha as ações que são executadas, não só pela administração, mas também que envolve a cidade de Vinhedo, que está dentro da região metropolitana de Campinas, ainda mais próximo ao aniversário que é comemorado amanhã, né, Flávio?
Exatamente, 67 anos da cidade aqui de Vinhedo. É uma curiosidade, nada assim extremamente importante, mas toda vez que a gente vem aqui para Vinhedo, o tempo está assim. Céu azul, um sol forte, e olha que dos tempos para cá voltou a chover. Hein?
Sim, sim. Teve muita chuva aqui, registrou muita chuva, nós tivemos algumas dificuldades também por conta disso, mas é uma cidade que a maior parte do ano sempre tem muito sol, né? E é uma cidade muito jovem, né, Flávio? 67 anos é uma cidade jovem. E a gente costuma dizer que é uma cidade que deu certo, né? É uma cidade que em apenas 67 anos construiu um modelo de desenvolvimento sustentável e econômico que se diferencia.
É interessante pegar a cidade de Vinhedo, nesses 67 anos, ela conseguiu algumas conquistas extremamente importantes, né? E para uma cidade que, se compararmos com os grandes centros, é uma cidade que a gente ainda pode levar como uma cidade pequena. Mas ela consegue ter, por exemplo, na Fundação SEAD, o Índice Paulista da Primeira Infância, para a revista Exame Melhor Cidade do Brasil em Oportunidades de Novos Negócios. E olha, isso aqui é extremamente importante no momento econômico que a gente está vivendo, né? E na Isto É, entre as 40 melhores em investimentos na área digital. Então, são conquistas importantes de uma cidade que não recebe, não tem um orçamento como Campinas, como São Paulo, como Belo Horizonte, mas consegue tocar esse barco num momento tão turbulento, né?
Com certeza, Flávio. E assim que o desafio, na verdade, a palavra-chave, na verdade, é modelo de gestão. Quando você trabalha com um modelo de gestão sério e focado no desenvolvimento da cidade e, ao mesmo tempo, você tem o apoio do povo trabalhador da cidade que entende quais são os caminhos e quais são as características particulares que a cidade tem, você consegue alcançar esses índices que você mesmo comentou. E é verdade, são índices, inclusive, de 2015, índices muito recentes. O prefeito Jaime, ele tem trabalhado muito justamente para essa causa. O prefeito sempre diz muito a palavra humano, ser humano. E o nosso foco exatamente é trabalhar para o ser humano. E você ser, por exemplo, identificado por uma fundação, igual a Fundação SEAD, com o Índice Paulista da Primeira Infância, com a melhor educação do Estado de São Paulo, nos investimentos para crianças até 6 anos, o investimento educacional é o que você tem como consequência positiva no futuro. É um investimento que você é o mais bem pago para pensando no futuro. Quando você pega, por exemplo, a revista Exame, também é um dado de 2015, colocando Vinhedo como a melhor cidade do Brasil em oportunidades de novos negócios. E a gente pega o dado de fevereiro de 2016, portanto, um mês retrasado, a gente já está em abril, sobre geração de emprego, e Vinhedo ficou em segundo lugar no estado de São Paulo em geração de emprego formal. Ou seja, é de fato uma cidade que oferece oportunidade de negócio, é uma cidade de fato que atrai a atenção. E até por conta disso, o prefeito lançou essa semana. Nós tivemos aqui o Max Gehrig, que é parceiro, inclusive, da CBN, teve aqui em Vinhedo, e nós fizemos o lançamento da nova lei de incentivos fiscais. A lei que nós tínhamos anterior foi considerada inconstitucional, porque ela trabalhava com o ICMS, que é um imposto que não é municipal.
Do estadual,
né? Estadual. Então, o prefeito determinou que fosse feito um estudo, e o então secretário de Indústria e Comércio, Marcos Ferraz, ele trabalhou muito bem nisso e conseguiu trabalhar com uma lei nova que coloca agora a cidade com uma série de benefícios focadas exatamente naquilo que a cidade pode oferecer, que é isenção de impostos municipais, taxas, com diferenciais para empresa de logística, para diferenciais para empresas, por exemplo, que investem na área socioambiental. E, consequentemente, isso com certeza vai trazer futuros muito bons também para mais empresas, para a cidade de Vinhedo.
Um momento como esse, lei de incentivo fiscal, de ver um país passando por crise, e as prefeituras, é claro, estão as mais afetadas. Elas é que perdem, se o pessoal não compra naquela vendinha aqui na frente da Praça Santana, isso não gera esse imposto para a prefeitura, também não gera para o governo estadual, nem para o federal. Então, quanto menos consumo, menos a prefeitura vai receber. Como é que trabalhar com lei de incentivo fiscal nesse momento em que as prefeituras estão arrecadando menos?
É verdade. E arrecada menos e sofre ainda com essa falta de credibilidade que a gente assiste todos os dias na televisão. Não é fácil mesmo você trabalhar com essa circunstância, né? A gente pega, por exemplo, o ano de 2015, nós tivemos uma queda de arrecadação aqui na cidade que beirou 35 milhões de reais. Isso impacta muito naquilo que a gente mais precisa, que é fazer investimentos, pensando a médio e longo prazo. Agora, se você trabalha, por exemplo, com a possibilidade de você ter um atrativo, então Vinhedo, por exemplo, é uma cidade que é sinônimo de qualidade de vida. Está localizada numa região extremamente privilegiada, que é dentro da região metropolitana de Campinas, próximo ao aeroporto de Viracopos, cercado pelas principais rodovias do país, Bandeirantes, Anhanguera, Dom Pedro, e com um distrito industrial extremamente localizado, num lugar muito bom, e com uma infraestrutura adequada. Inclusive o prefeito está implantando exatamente nesse momento lá no distrito, rede de água e esgoto em todo o distrito. Então, assim, esses são atrativos que as empresas, nessa dificuldade que elas também estão passando, vem a possibilidade de ir para um local em que ela não vai ter muito custo com o trabalhador, porque a rede municipal de saúde é excelente, dá condições de atender o funcionário, mesmo que ele não tenha um plano de saúde. A rede de educação é uma das melhores do Brasil, portanto tem condições do trabalhador também ter a sua qualidade de vida em casa. E, consequentemente, vai estar muito bem no seu serviço também. Então, a escolha do empresário para vir para Vinhedo também pesa nesse sentido. E, vindo para cá, a gente retoma de novo o crescimento de desenvolvimento, de arrecadação, e reverte isso para o trabalhador. Agora, uma coisa é fato, Flávio. Essa situação que passa o nosso país precisa ser solucionada. Não dá para o Brasil ficar parado, né, se discutindo só questões políticas, e isso acaba interferindo de maneira muito direta dentro do município, que é onde as pessoas vivem, né? Porque os deputados federais, com todo respeito, a presidência da República, fica em Brasília, eles ficam distantes da realidade da cidade, né? E aqui na cidade que, como dizem no termo popular, o bicho pega. Então, essa cena política, na verdade, ela não ajuda ninguém, ela só prejudica. Eu não estou aqui defendendo A ou B, não. Estou defendendo que a gente tenha rapidez nessa solução dessa questão, para que o Brasil possa voltar a continuar para frente e, consequentemente, as cidades possam ter os seus respaldos que têm. O Flávio, tem um número, por exemplo, que a gente costuma muito citar, que é muito significativo. Nós temos a UPA, assim como todas as cidades têm. A UPA é um projeto do governo federal. Projeto muito bom, né? Unidade de pronto atendimento, funciona 24 horas, atendimento SUS, praticamente tem uma... Aqui em Vinhedo, por exemplo, a nossa é praticamente um mini centro cirúrgico. O que o governo federal fez em relação à UPA? Ele deu uma verba que não foi suficiente para construir o prédio.
Agora, ocupar
e a manutenção. Hoje, Vinhedo recebe, 120, 150 mil reais por mês. Só que o custo operacional para manter a UPA funcionando é de quase 1 milhão por mês. Então, esses ajustes que precisavam ser feitos. Se o município, por exemplo, tivesse condição de não ter que disponibilizar esses 800 mil que ele disponibiliza mais para a manutenção da UPA, ele poderia fazer uma série de outros benefícios na cidade. E mesmo assim, ainda amanhã, o prefeito vai estar entregando uma nova Santa Casa aqui na cidade.
A gente volta naquela conversa do Pacto Federativo, né? Porque o governo federal fica com a maior fatia do bolo, o governo do estado também com uma boa parte, e as prefeituras, se não for do tamanho de Campinas, que tem um grande orçamento, mas as outras prefeituras precisam fazer. E é uma situação que eu nunca gostei, aquela chamada marcha dos prefeitos, que é ir até Brasília para passar o chapéu. Não é nada além disso, né? Tem que ir lá e beijar a mão de quem está na presidência. Isso já acontece há muito tempo. É uma situação que precisa mudar, né?
O Pacto Federativo é fundamental, né? Você vê que às vezes tem discussões, começa a se falar sobre isso, mas alguma coisa acontece que para de discutir. Isso é fundamental. Vinhedo é uma cidade que arrecada muito, por exemplo, ICMS, mas retorna muito pouco para cá. nenhum problema nós financiarmos outras cidades também, que na verdade na prática é isso que acontece. Agora, nada mais justo também que pudesse voltar um pouco mais. Porque esse ICMS que sai daqui das empresas é fruto do trabalho, dos esforços de cada um dos viedenses que aqui trabalham, de cada um que paga seus impostos, de cada um que escolheu essa cidade para morar. E se é uma cidade que tem alta qualidade de vida, obviamente também tem o seu custo também adicionado a isso. Então, nada mais justo que esse valor voltasse para que pudesse ser revertido ainda mais em investimentos.
E quando a gente fala de investimento, o grande investimento é para amanhã, né? A inauguração amanhã do atendimento pleno à Santa Casa de Vinhedo. A Santa Casa de Vinhedo, que é um marco aqui para a cidade,
sim,
né?
Sim, sim. E, olha, Flávio, eu até o convido você, o Marco, se você tiver oportunidade para poder ir até a Santa Casa, ficou um espetáculo. De fato, o que foi feito por lá pelo prefeito Jaime nesses últimos meses, o desafio dele de ter que reabrir um hospital que estava completamente no descrédito, e aqui vale um registro, quando foi feita a interrupção do atendimento na Santa Casa, não havia outra maneira que não fosse de fato e de direito a interrupção. A Santa Casa estava passando por uma situação muito complicada, principalmente com a palavra credibilidade. Não se tinha mais credibilidade nem dos empresários, nem dos planos de saúde, nem da rede particular, sem contar que a formatação do convênio que se tinha com a prefeitura foi considerada ilegal pelo Tribunal de Contas, não poderia ser continuada. Então teve que se fechar de fato. Importante dizer que a Santa Casa não é um hospital municipal, né? Mas a própria Irmandade teve que fechar. E agora feito todo esse trabalho de reconstrução através desse processo de requisição administrativa que o prefeito Jaime começou em 2014. Então, assim, em linhas gerais, quem tiver, e aqui fica um convite para a população de Vinhedo e região, 10 horas da manhã é a inauguração, vai ter possibilidade de conhecer essa obra interna. Nós construímos um novo centro cirúrgico dentro da Santa Casa, num novo espaço. São 5 salas, inclusive uma, Flávio, é uma sala que os médicos disseram que, eu não vou falar que é a maior, porque seria muito, assim, falta de modéstia, mas é uma sala que pode, inclusive, estar pronta para fazer cirurgias, inclusive robóticas, ou seja, à distância, com equipamentos. É uma sala cirúrgica muito grande, sala de parto, outras 3 salas cirúrgicas. Na UTI eram 6 leitos, aumentou para 11 leitos. Ala de maternidade completamente nova, e o que é melhor? Anteriormente, a Santa Casa tinha 380 funcionários. Hoje, com essas readequações, vai ser possível fazer o mesmo trabalho, de uma maneira com muito mais qualidade, com 280. E, com essa obra concluída, como está, com esse novo centro cirúrgico, essa nova UTI, a volta da credibilidade no novo modelo de gestão, porque existe um plano diretor estratégico para os próximos 20 anos, então, independente de quem for o prefeito, independente de quem for o próprio, próximo provedor da Santa Casa, ele vai estar amarrado a esse plano para 20 anos de crescimento e desenvolvimento do hospital, para atrair dinheiro da empresa privada, para atrair dos planos de saúde, que é o que gera, que é o que movimenta o hospital. Então, o povo de Vinhedo amanhã, espero que ninguém precise, mas se precisar de um atendimento, vai ter um atendimento de ponta.
Agora, dentro da Santa Casa, né, ela retomada, com a reforma, com todos esses equipamentos e novos pontos lá dentro da Santa Casa, essa parte da manutenção, como é que está essa conversa? O senhor mesmo disse que tem um plano estratégico de 20 anos, mas a gente volta naquilo que o senhor mesmo falou da UPA, né?
Exato.
UPA, ó, o governo federal veio aqui, levantou o prédio, e aí agora Vinhedo que cuide. Como é que está essa conversa para que Vinhedo cuide da UPA, que é extremamente importante para o sistema de saúde, não só da cidade de Vinhedo, mas que muita gente também vem para cá, né?
Sem dúvida.
E a Santa Casa, que é outro ponto de extrema importância.
Um ponto que a gente precisa... É até importante a tua pergunta, Flávio, se torna uma pergunta até no sentido de ilustrativo, educativo, mesmo informativo, é que a porta de entrada dos atendimentos SUS, ou seja, a pessoa precisa de um atendimento de urgência e emergência pelo SUS, vai ser a UPA, continuará sendo a UPA. Então a prefeitura vai arcar com esses custos, porque nós temos condições de arcar, mesmo tendo essa defasagem em relação ao que é passado pelo governo federal, mas lá nós temos uma equipe já de plantão, extremamente treinada, competente, com equipamentos próprios, e a UPA fica a 2 quadras da Santa Casa, né? Então, nós não vamos ter o atendimento de pronto-socorro SUS na Santa Casa, que, na verdade, era o grande gargalo que se tem. Aliás, se você perguntar para qualquer provedor de Santa Casa, todos eles gostariam que não tivesse pronto-socorro, porque é muito complicado. Então, isso a prefeitura assume e continuará assumindo pela UPA. O paciente chega na UPA, lá nós temos uma central de regulação, médicos que vão analisar se o paciente deve ir para um determinado hospital ou para outro hospital. Como a Santa Casa ela vai atender baixa e média complexidade, Então, se for esse o caso, será encaminhado para a Santa Casa. Se for uma necessidade, por exemplo, de uma cirurgia cardíaca, nós temos convênios com outros hospitais, como, por exemplo, o próprio Galileu, ou a Unicamp, o Hospital de Jundiaí, né? Então, ali vai ser feita uma regulação. Bom, falando um pouco da Santa Casa, a Prefeitura ela vai comprar serviços que forem efetivamente relacionados de pacientes SUS na Santa Casa, internação e cirurgia. Só que a cidade de Vinhedo, felizmente, tem um diferencial também, que é pagar 2,6 vezes o valor da tabela SUS, que a maior parte das cidades não fazem. Então, se um paciente da cidade de Vinhedo, pelo SUS, for internado na Santa Casa, a Santa Casa vai receber a tabela SUS, que é pequenininha.
Uma vergonha a tabela SUS.
E a Prefeitura vai pagar 2,6 vezes mais para a Santa Casa, assim como paga para qualquer outro hospital. Então, é uma vantagem que se tem, óbvio que seria melhor que não fizesse, mas também é uma garantia de que possa a Santa Casa continuar tendo o teu investimento e, ao mesmo tempo, atendendo com qualidade, eficiência. E o que a gente mais quer, na verdade, é que as pessoas tenham saúde, como a gente falou no início, que é o grande foco do prefeito, que é o ser humano, que é por isso mesmo que a gente fez todos esses investimentos.
Geralmente, né, que a região sempre tem aquele congresso de Santa Casa, e todas as vezes o pessoal sempre reclamava, os provedores, da tabela SUS. Era uma reclamação recorrente. Eu não imagino como é que está agora, porque tabela SUS dificilmente tem um reajuste. E eu imagino como devem estar os provedores para pagar essa tabela SUS depois de inflação alta e dólar nas alturas.
Com certeza.
Eu imagino a dor que dá para aqui, porque tem muita gente séria trabalhando em Santa Casa.
Sem dúvida.
Tem muita gente séria. E, insumo, você vai ter só a inflação do seu país e também o dólar, que subiu absurdamente.
Sim, sem dúvida.
Imagina o impacto para quem
agora,
trabalha com
agora,
isso.
O importante dessa nova Santa Casa, que vai ser entregue amanhã, Flávio, é o novo modelo de gestão, é o plano diretor estratégico. Isso para os empresários, para quem é da área privada, isso vale muito. E eu tenho certeza absoluta que os 30 convênios médicos que nós já temos hoje na Santa Casa vão aumentar. Por quê? Porque as pessoas vão ver a seriedade que é tratado dentro do hospital, a excelência, a qualidade, o modelo que está sendo imposto lá de gestão, e essa retomada de credibilidade vai voltar a ter injeção de dinheiro privado na Santa Casa. Então, a Santa Casa não vai ficar na dependência do poder público, né? Nós temos uma cidade de 60 mil habitantes, obviamente será o hospital da cidade, mas é muito importante também que quem tem plano de saúde, Vinhedo é uma cidade que muitas pessoas têm plano de saúde, e aí os planos de saúde voltam a ter essa credibilidade com a Santa Casa, e obviamente também, aí já não é mais tabela SUS, é outra tabela, e é isso que vai poder ter uma movimentação financeira do hospital.
Eu acho importante também essa prestação de serviço, para deixar claro, né, que a UPA é para urgência e emergência.
Exatamente,
né?
A UPA, urgência e emergência, e depois você passa para a Santa Casa. Só mais um complemento, claro, se você me permite. Todo esse processo de requisição administrativa, que durou 2 anos, foi acompanhado todos os meses por uma equipe de comissão, inclusive o vereador Nil, que está aqui, faz parte também dessa comissão. Outros vereadores também fizeram parte, representantes do Corpo Clínico da Santa Casa, prestando contas junto com o secretário José Luiz Bernegócio, a pedido do prefeito Jaime Cruz, prestando conta de tudo que foi feito mês a mês nas ações que foram realizadas ali no hospital, justamente pela transparência. Porque a gente, como a gente falou, a gente vê tanta coisa na televisão e é natural que as pessoas entrem em descrédito com o poder público. Então, como que você faz para se diferenciar? Abrindo as portas, abrindo diálogo, abrindo transparência, mostrando conta, prestando contas. A gente não tem nada a esconder, está publicado em boletim municipal, foi acompanhado pelos vereadores, qualquer dúvida também, a promotoria pública também recebeu cópia disso. Então, é a melhor maneira que você tem de dar uma credibilidade ao serviço público, é você sendo transparente, aberto e colocando sempre à disposição para qualquer dúvida.
Eduardo Gurian, que é diretor de comunicação aqui da Prefeitura de Vinhedo, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelos 67 anos aqui da cidade de Vinhedo.
Obrigado.
Amanhã é um aniversário aqui da cidade.
E fica o convite para a Rádio CBN também, se puder, amanhã acompanhar conosco aqui a inauguração. Também fica o convite extensivo a todo o povo de Vinhedo da região. Muito obrigado.
Obrigado, Eduardo Gurian.